Muito bem. Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início, então, à nossa ordem de trabalhos. Portanto, hoje, com o ponto de discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 757, que tem como relator a senhora deputada Jamila Madeira, portanto, sem mais delongas, dou, então, a palavra para a apresentação do parecer.
Para aprovar, senhor Presidente. Pois é. Bom dia a todos. Obrigada, senhor Presidente. Cabe-me apresentar o projeto de parecer que tem que ver com o projeto de lei 757-15 da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que altera o Estatuto de Benefícios Fiscais e o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, com a motivação de que estes instrumentos que o projeto versa serão importantes para salvaguardar o direito fundamental a uma casa que... tido como os proponentes, como estando por cumprir e baseado no peso crescente dos encargos com a habitação no rendimento dos cidadãos. Os proponentes, no contexto que apresentam, consideram que o aumento dos preços do mobiliário e os benefícios fiscais estão ligados e que atentam na capacidade de disponibilização de casas para arrendamento ou aquisição própria permanente. E, portanto, eliminar os benefícios fiscais atribuídos aos fundos de investimento imobiliário e limitar os benefícios fiscais atribuídos em sede de IMI e IMT para os imóveis que se destinem à habitação própria e permanente ou ao arrendamento para habitação própria são caminhos que estão versados neste projeto de lei. Versam ainda sobre a proposta de eliminação do regime de residente não habitual em sede de IRS e naturalmente, com o mesmo propósito. Da análise que a nota técnica nos apresenta, informa que são respeitados todos os limites à admissão da iniciativa, é salvaguardada a produção de efeitos do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação e, portanto, está acautelada a questão da Lei Travão. Também são sinalizados pela nota técnica que, apesar de não estarem identificadas outras iniciativas sobre a mesma matéria, há iniciativas pendentes sobre matérias conexas, concretamente do PAN, também no âmbito dos benefícios fiscais, que prolonga de 3 para 5 anos o período de isenção temporária de IMI para a aquisição de imóveis para a habitação própria, ou permanente, ou do PSD, medidas fiscais para intervenção social para resolver o grave crise no acesso à habitação própria e permanente, com um título ainda mais extenso, mas com propósitos conexos. No caso de antecedentes, o próprio Bloco de Esquerda promoveu iniciativas no âmbito da alteração dos estatutos dos benefícios fiscais em momento anterior, em matérias diferentes, alargando o prazo de isenção do imposto municipal sobre imóveis, mas também alterando o estatuto dos benefícios fiscais e também o LIVRE, limitando a isenção de IRC aos fundos e sociedades de investimento imobiliário no quadro do programa de apoio ao arrendamento. Neste contexto, cruzam-se, portanto, várias matérias e vários temas em debate, e ainda é sinalizado a necessidade de, para este projeto de lei, consultar a Associação Nacional de Municípios e, eventualmente, também o Governo, concretamente o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas, de sobremaneira, dado o tipo de matéria que o projeto de lei versa, a consulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses a ser de sublinhar. Tudo mais, o projeto reúne os requisitos que são exigidos regimentais e constitucionais e, portanto, está em condições de tramitar para ser discutido e votado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Abrimos então o período da discussão do parecer. Quem se quiser inscrever, Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu queria cumprimentar e a apresentação feita pela deputada Jamila Madeira foi efetivamente muito cuidada e, portanto, teve aqui uma apresentação bastante escorreita e precisa daquilo que é a proposta, que iremos acompanhar também no voto. Portanto, aproveito também para agradecer aos serviços o trabalho e a disponibilidade que tiveram na preparação do respectivo relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados querem escrever. Então devolveria a palavra, se houver essa intenção, à Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada pelas palavras. Eu julgo que estamos em condições de prosseguir. Muito obrigada.
Vamos então passar à votação. Portanto, quem vota a favor? A favor. Julgo que não há abstenções nem votos contra. Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, discussão e votação da especialidade da proposta 64. Julgo que o PSD tinha enviado um e-mail a pedir o adiamento desta votação. Portanto, mantém essa intenção.
Confirmo, Sr. Presidente.
Pronto, então está adiado este segundo ponto também. Passamos então ao terceiro ponto, definição da metodologia da apreciação na especialidade da proposta de lei 73, que aprova as grandes opções para 2023-2026. Passava a palavra então aos senhores deputados, quem se quiserem inscrever. Ninguém se quer inscrever? Sr. Deputado Duarte Alves.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu creio que na reunião passada, levantei uma questão, o Sr. Presidente também respondeu de uma forma que me parece também adequada, que é isto, é o que está na lei de enquadramento orçamental e, portanto, também não temos grande espaço. Eu creio que a metodologia da apreciação da especialidade terá de ser, eventualmente, anormal, portanto, um prazo para a apresentação de propostas, uma definição de uma data para a votação na especialidade, a votação, enfim, sem grandes outras demarches, porque eu acho que essa é uma discussão mais profunda que tem que se fazer num outro momento, e neste momento não é agora que vamos alterar a forma como se discute esta questão. Portanto, sugeriria que o Sr. Presidente sugerisse assim, o habitual em termos de prazos para a apresentação de propostas e especialidade e votação, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Então, pergunto se estariam de acordo, por exemplo, se fosse propostas de alteração até sexta-feira ou até segunda-feira, talvez, uma vez que hoje é quarta. Até segunda-feira? Sim. Propostas de alteração?
Segunda-feira é as jornadas parlamentares do PSD.
Ah, pois, não? Exato.
Portanto,
temos
se
as jornadas.
Era sexta.
Sexta, então. Sexta-feira. Também acho que não virá grande mal ao mundo. Não, acho que não haverá problema.
Pois é isso, não sei se querem diligências pois, de audições, normalmente
sim. Alguém quer propor diligências adicionais para além das propostas de alteração? Julgo que não. Então, faríamos, por exemplo, até sexta-feira, acho que parece razoável as propostas de alteração. E depois o agendamento para a reunião seguinte da COF. Pode ser assim? Então, portanto, sexta-feira desta semana, propostas de alteração, e depois, dia 24, na reunião ordinária, a votação propriamente dita.
A que hora já agora se puder ser sempre?
Sim, até ao final do dia. Portanto, sexta-feira até ao final do dia. Passaríamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, nomeação do relator à Conta Geral do Estado para 2022. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto, portanto, ao Grupo Parlamentar se está em condições de indicar o Sr. Deputado que ficará então como relator.
Sim, temos. Muito obrigado. Iremos indicar o Deputado Barbosa de Melo.
Muito bem, muito obrigado. Está registado. Passamos ao ponto outros assuntos, sendo que aqui tenho um ponto para vos apresentar, a pedido do Presidente da Comissão, que tem a ver com a reunião da manhã da OCDE. Portanto, entre as 2 e as 3 da tarde da manhã, todos os senhores deputados julgo que receberam um e-mail a dar nota dessa reunião, e há aqui uma questão logística que se coloca, que é saber se os senhores deputados querem ou não tradução de inglês para português, e de português para inglês. Portanto, coloco à vossa consideração. E já agora, quem não teve ainda a oportunidade de se inscrever, eventualmente poder fazê-lo, se ainda não se tiver apercebido dessa reunião. Senhora Deputada Jamila Madeira.
Queria dizer que acho importante a abertura a todos os deputados desta reunião. Por acaso nós tínhamos a percepção que só tínhamos que indicar um, e por isso só um de pé só indicou um nome, mas naturalmente é possível que ainda sejam incorporados outros nomes. De qualquer forma, em sempre juízo de uma maneira mais ou menos geral, quase todos terem um domínio suficiente do inglês para a língua, eu julgo que é de bom tom quando as reuniões são na nossa casa e em igualdade de circunstâncias para todos os deputados, sobretudo na verbalização das suas intervenções, que se a interpretação estiver disponível, acho que há um ganho de comunicação entre os nossos deputados e os nossos visitantes e vice-versa. Portanto, era uma sugestão que eu julgo que seria útil a bem da nossa casa.
Muito bem, então, aceitando esta sugestão, iremos providenciar para os serviços de tradução português-inglês, inglês-português, e, portanto, a reunião decorre, então, amanhã entre as 2 e as 15. Quem não teve a oportunidade de se inscrever, pedia, então, que o pudesse fazer. Sim, se o senhor deputado quiser fazê-lo agora, poderá fazer. Sim, os senhores deputados já estão. Foi um dos pontos que se abordou no início. Portanto, o senhor deputado Rui Afonso, do Partido Chega, mais algum dos senhores deputados não se tinha inscrito? Quer que a cautela... Pronto, o senhor deputado Duarte Alves, à cautela, fique inscrito. E o senhor deputado Alexandre Simões também. O senhor deputado João Coutinho Figueiredo. Portanto, vão ficar estes senhores deputados com um asterisco, né? À cautela.
Já agora aproveita na boleia, também fica a cautela.
Exatamente. Neste ponto de outros assuntos, o senhor deputado João Coutinho Figueiredo pede a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Eu queria fazer um requerimento oral. Posso fazê-lo diretamente no sistema da Assembleia da República, mas penso que é de interesse da Comissão e todos os partidos e diz respeito à conta geral do Estado e à disponibilização em formato editável, nomeadamente em Excel, folhas de cálculo, dos tomos 2 e a parte até do tomo 1, que tem uma série de dados importantes para análise e que não está em formato processável e analisável. E, portanto, gostaria de solicitar que a Comissão solicitasse à DGO a facultação desses mesmos dados em formato editável para podermos proceder às análises com maior profundidade. E, portanto, se a Comissão se dispuser a esse requerimento, muito bem. Se não, falo-ei diretamente com uma tramitação que se calhar eventualmente mais lenta e que não nos permite ter tanta profundidade na análise dos dados e tanta velocidade também. E, portanto, deixo a vossa consideração, mas gostava de que isso fosse levado em linha de conta para a Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esclareça-me só quais são os tomos que referiu.
Então, é a totalidade do tomo 2, do volume 2, desculpe, e o tomo 3 do volume 1.
Apesar do requerimento ter sido apresentado agora, portanto, eventualmente será agendado para a próxima reunião, a não ser que os senhores deputados considerem que é muito simples, pronto, já tenho nota que ficará então para a próxima reunião, para que os senhores deputados possam analisar a questão com cuidado. Eventualmente, se o senhor deputado puder enviar só um e-mail simples com essa nota,
muito
está bem? Não sei se no ponto de outros assuntos, mais algum dos senhores deputados tem algum tema? Não? Então chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Portanto, resta-me agradecer a presença de todos e dou por encerrada a nossa reunião. Obrigado.